Amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Bendizemos ao Senhor. E, de fato, uma grande virtude do cristão é dar graças onde nós compartilhamos na última ministração. E é um prazer e uma alegria retornar. Né, para continuar o compartilhamento. Tudo isso é fruto de uma vida cheia de Deus. Outrora éramos vazios de Deus. Vamos abrir aqui a Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 18. Recapitular essa leitura, onde diz: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos e hinos e cânticos espirituais, né? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa deve ser a vida normal de um cristão. A vida normal dele deve ser uma vida de adoração, de louvor. E também deve ser uma vida de ações de graças, como diz no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que graças? Porque outrora não tínhamos nada, mas tudo que recebemos, tudo que temos, tudo que vemos criado veio de Deus. Deus é o Criador. E continuando esta experiência, verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí, o verso 22 já introduz esse temor e essa submissão. O verso 22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, hoje, podemos ver aqui no verso 21 a questão da submissão uns aos outros no temor de Deus. Primeiramente, para haver submissão, deve haver o temor de Deus. Se Eva temesse a Deus, ela não teria avançado na frente do seu marido. Ela teria respeitado a submissão, porque diz a Bíblia que Adão veio primeiro, depois veio a mulher. Ela veio para cooperar na missão de Adão, ser submissa naquela missão. E ela não foi. Então, por isso, hoje, o que substitui a Eva hoje? O que substitui é a igreja, porque Eva era um tipo da igreja. Assim como Adão era um tipo, era uma figura, diz a Bíblia, daquele que haveria de vir. Era uma figura. E quando você olha a ordem, 1 Coríntios, capítulo 11, diz ali: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher. Então, essa ordem no temor de Deus é que vai garantir a proteção de Deus e que vai fazer com que o cabeça tenha acesso a todos os membros do corpo. Ele pode governar todo o corpo nessa submissão, nesse temor de Deus. Então, eu fiz questão de colocar o versículo 18, onde diz: enchei-vos do Espírito, porque esta é a história inicial da igreja. quando ela recebeu agora a manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo. Nós vemos a manifestação da glória de Deus lá no Sinai e vemos a glória de Deus manifestada no tabernáculo e vemos a glória de Deus manifestada no templo quando ele foi edificado. E agora vemos a manifestação da glória de Deus quando ele ali edificou o corpo, consolidando o corpo, que nós já vimos o que é o corpo de Cristo, que está no capítulo 2, que o Senhor juntou judeus e gentios convertidos, claro, num corpo. E os batizou com um só Espírito, com o Espírito Santo. Esta foi a manifestação gloriosa, como aquela que se deu no tabernáculo, no templo, como aquela que se deu no Monte Sinai. E, não por coincidência, mas por providência, lá no Sinai, quando o Senhor se manifestou, também. Era o Pentecoste inicial. E agora houve o Pentecoste final, dos últimos dias, que foi a descida do Espírito Santo sobre um corpo, batizando-os num corpo. E o que eu quero mostrar, porque o livro de Efésios está falando de grande esse mistério a respeito de Cristo e da igreja. Então, o que podemos ver, nós poderíamos só ver essa formação quando nós olhamos no livro de Atos, o que é que o Espírito Santo veio ministrar. Mas antes, quando olhamos em 1 Coríntios, a formação do corpo, ela começou quando o Senhor batiza um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13, onde diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E o que o Espírito Santo fez? Por isso que daí Paulo, no verso 21, ele fala da sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O temor de Deus nos leva a considerar com seriedade algo que Cristo fez, algo que Cristo constituiu. A Bíblia fala que todos nós fomos batizados com um Espírito, formando um corpo. E nesse corpo é onde nós estamos submissos uns aos outros, no temor de Deus. Então, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Vamos considerar no corpo de Cristo, nem o judeu tem primazia e nem o gentil. Nem o servo, nem o livre. Todos são um. E esse temor que nos envolve, com o qual nós fomos batizados também, porque é impossível ser batizado com o Espírito Santo e não ser batizado com o temor de Deus. Então, eu logo vou mostrar para vocês como isto é bem verdade, que o Espírito Santo é uma plenitude de Deus. Então, quando ele nos batiza para que possamos ter aquela virtude, e uma delas, É o temor de Deus, para reverenciar a Deus, para glorificar a Deus, para ser participante da sua santidade, porque o temor está ligado à glória da santidade de Deus. Deus tem a maior expressão de sua glória, é sua santidade, que deve ser reverenciada. Então, o Espírito Santo, né, formou esse corpo. E ele mesmo leva cada membro. Nós podemos entrar no mérito da questão sobre como funciona o corpo. Um membro é submisso a outro membro, e assim por diante. Funciona debaixo do governo do cabeça. Por isso que, logo na frente, vai dizer, verso 23, que o marido é a cabeça da mulher, mas qual é o final que Paulo quer chegar? Ele quer chegar na questão de que Cristo é o cabeça da igreja, né? O homem e a mulher casados, né, são apenas uma representação da igreja. Mas é o que é a realidade do que Deus está querendo é realmente a submissão da igreja a Cristo. E a mulher vai encarnar nela esse temor e ser submissa ao seu marido como ao Senhor. E da mesma forma, o marido vai ser submisso a Cristo com todo o temor. Mostrando para os irmãos que o Espírito Santo que traz também. Por seu batismo, ele traz o temor para que estejamos submissos. Vamos ver Isaías capítulo 11. Isaías 11 é testemunha, essa escritura testemunha do que o Espírito Santo. Nós pensamos assim, eu ficava olhando, porque eu li muito assim o Antigo Testamento, meditei. E ali há obras de juízos severos da parte de Deus. Então, aquilo causa um temor em nós. Então, podemos pensar assim: ah, o temor de Deus é mais realçado no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é a graça. Não, irmãos, não pensemos assim, porque na graça, o temor e a reverência devem ser maior do que no tempo da lei. Porque, se você olhar aqui, Hebreus, capítulo 10, nós vemos, no verso 29, 28 em diante, diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Por exemplo, alguém que não tivesse temor da lei e não obedecesse os mandamentos da lei, sem temor nenhum, ele não reverenciasse a lei, diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que é a graça de Deus dada a nós, é o Filho que veio para nos salvar, veio para morrer na cruz, ele ministrou a graça para nós, ele é a própria graça de Deus. Então, pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, que é o sangue de Jesus, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, viu? Então, daí diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, a reverência no novo pacto é muito maior do que no antigo pacto. E também, Hebreus capítulo 2 diz assim: portanto, Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido de quem? De Cristo, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons, aqui entra o Espírito Santo, e dons do Espírito Santo, que foi a testemunha suprema aqui, né, distribuídos por sua vontade. Então, podemos ver que o novo pacto, a graça, não é de forma alguma exigido menos reverência por ser a graça, é exigido menos reverência do que quando nós olhamos no antigo pacto. Não. É exigido mais temor do que no antigo pacto. Por essa razão, nós vemos que devemos nos submeter como membros do corpo de Cristo uns aos outros. O Espírito Santo foi aquele que nos batizou num corpo e ele, né, ali nos uniu, conforme diz 1 Coríntios 12, 13, que ele juntou num corpo judeus e gentios e formou esse corpo. E ele apareceu quando o Espírito Santo veio e batizou, né, num Espírito, batizou nele mesmo, o Espírito Santo batizou. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. O Espírito Santo formou um corpo. Nós não temos opção diante de Deus de mover-se do corpo. Não temos opção de desobedecer o Espírito Santo sobre a questão do que ele formou. Ele formou um corpo. E nós estamos aí. Se eu sou servo ou livre, temos bebido desse espírito, e quando bebemos desse espírito, nos enchemos dele. Mas, para comprovar isso, Isaías capítulo 11, vamos ver capítulo 11 de Isaías, o versículo do 1 ao 3. Vamos ver, então, quando nós somos batizados num espírito, formando um corpo, nós somos batizados também no temor de Deus. Aqui diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso é Jesus Cristo. E diz aqui: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre Jesus repousou a plenitude do Espírito Santo. O Senhor não deu o Espírito por medida a ele. Então, ele tem todas estas virtudes do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Veja, vão fazendo pares, né? Pares. Então diz assim: o primeiro, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, está falando do Espírito Santo. O Espírito daí faz pares. O Espírito de sabedoria e de entendimento vão juntos. Daí, o Espírito de conselho e de fortaleza. Quando damos conselho, traz fortaleza para a vida de alguém. E depois, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Uma pessoa que não tem temor do Senhor nunca chegará ao conhecimento de Deus. E Jesus diz que foi batizado nesse Espírito, repousou sobre ele, e ele diz dele aqui o seguinte: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Então, consideremos, quando Paulo está falando em Efésios 5:18, para encher-se do Espírito, ele está procurando garantir que se a igreja for cheia do Espírito Santo, ela vai estar submissa. Cada membro vai estar submisso uns aos outros, no temor de Deus, as coisas estarão em ordem e a glória de Deus não irá embora. A glória do Senhor vai permanecer se a igreja se deleitar no temor de Deus. O temor está ligado à santidade do Senhor. Ela está ligada à santidade de Deus. Se nós vermos e a santidade é o que Deus quer mostrar, é a sua maior glória oculta, é a santidade, seu caráter santo. A igreja nunca será gloriosa se não tiver a santidade de Deus formada nela. Êxodo, capítulo 20, verso 20, nos diz o seguinte: E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Qual o pecado que Paulo não quer que nós venhamos praticar? O pecado da rebeldia, da insubmissão. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, vamos ver que o temor de Deus representa uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, porque ele é o espírito de temor do Senhor também. Ele é o espírito de conselho e de fortaleza. Ele é o espírito de conhecimento e do temor de Deus. Ele que penetra ainda até as profundezas de Deus. Se queremos conhecer Deus em profundidade, precisamos o espírito de temor e a submissão ao Espírito Santo. Então, vemos aí que a igreja só será rica quando realmente ela estiver cheia do Espírito Santo, porque terá manifestado essas virtudes na nossa vida. E daí não será difícil submetermos uns aos outros. Não será difícil nós mantermos a unidade do Espírito. Não será difícil nós testemunharmos de que somos um. Não será difícil praticar esta verdade. Também vejamos o caminho da igreja. Vamos abrir no capítulo 2 de Atos. Aí vemos o caminho da igreja. Tudo que Paulo quer e que o Espírito Santo quer é realmente uma vida submissa no temor de Deus. Atos capítulo 2. Aqui, vamos ver a partir do verso 1 e 2, onde eles foram batizados com o Espírito Santo. Olha, no antigo pacto, tudo que o Espírito Santo queria era plantar o temor de Deus no coração daquele povo, para que aquele povo não errasse e obedecesse ao Senhor. Fosse submisso a Deus e a Moisés para entrar naquela terra prometida, uma terra da promessa. Mas não aconteceu. Mas agora no Novo Testamento parece que o Senhor não se importa com o temor de Deus. Claro que se importa. Nós podemos pegar todas as cartas. No Antigo Testamento nós temos mais referências sobre isso. Mas no Novo Testamento nós temos mais contundência a respeito disso. Então no Antigo Testamento nós vemos lá que o livro de Provérbios fala muito do temor de Deus. O livro de Jó fala do temor de Deus. É livro poético. E quando nós vamos para o livro de Eclesiastes, ele encerra falando do temor de Deus. Então, temos aí, agora na vida da igreja, a vida da igreja realmente se quer conservar a glória do Senhor. Ela precisa ter o temor. E se quiser que retorne a glória do Senhor, precisa do temor de Deus. Ó, só observemos uma questão. Davi, quando foi buscar a arca, ele foi descontraídamente, e juntou o povo e começaram a tocar instrumento e uma festa maravilhosa e foram buscar a arca, mas eles esqueceram de temer a Deus acerca do que tinha sido escrito de como trazer a arca. Às vezes um irmão ele está sem a presença de Deus e ele quer a presença de Deus. Então ele vai jejuar muitos dias, tentar buscar a Deus para trazer a presença de Deus de novo. Mas ele esquece o caminho que é: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiramente se humilhar, né? Depois orar. Se humilhar é reconhecer seu pecado, sua miséria. E dizer, Senhor, eu cometi tais e tais pecados, por favor, me livra, perdoe-me. É um caminho de agora ter luz para saber como o coração de Deus vai realmente me receber e retornar à amizade comigo, retornar à presença dele na minha vida. Então, o crente simplesmente faz que nem Moisés fez. Matou o egípcio, pegou areia, cobriu ele e simplesmente ficou quietinho. Mas um dia, quando ele foi repreender um próprio conterrâneo dele, do seu próprio sangue, ele disse: Você também vai fazer como você fez com aquele egípcio? Né? Aí ele temeu. Moisés temeu e fugiu do Egito. E Deus tratou com ele aqueles 40 anos, a sua misericórdia tratou com ele. Moisés foi limpo, e tanto que ele se tornou o homem mais manso de toda a terra, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele viu que ele era um assassino, e a misericórdia de Deus o cobriu. Ele se arrependeu. Então ele alcançou mansidão, porque quando ele olhava para os outros, as outras pessoas ruins, rebeldes, ele não fazia nada a não ser dobrava seus joelhos e punha seu rosto em terra e pedia: Senhor, tem misericórdia de nós. Né? Ele nunca levantou a mão e exerceu a disciplina. Mas deixou na mão do Senhor sempre. Então, o temor de Deus leva-nos a realmente a viver uma vida gloriosa com Deus. Sem temor de Deus, o crente não avança, não avança, porque ele não tem discernimento e ele continua sendo menino. Ele também não é submisso, ele vive uma vida sem reconhecimento da autoridade divina. Então, precisamos disso aí. Íamos ler Atos 2, verso 1 e 2, nos diz aqui, a vida da igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Lá no Sinai veio uma trombeta tocando longamente. Aqui veio um som veemente e impetuoso. Então, daí eles foram batizados com o Espírito Santo. Daí diz verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Daí nós passamos daí para o verso 41 até o 44, como começou realmente a vida da igreja depois do batismo com o Espírito Santo. Diz assim: de sorte que foram batizados os que, verso 41 eu estou lendo, 2, 41. Foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, eles temeram a palavra e receberam, e foram salvos. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente perde o temor de Deus, a gente acaba deixando de perseverar. Já não observa mais a palavra de Deus, não tem temor de olhar a palavra, o que que a palavra diz para mim me conduzir, como eu devo me conduzir. E também, não faço questão muito da comunhão e também nem do partir do pão e nem das orações. Aí surge um monte de ideias, por exemplo, de que a igreja, né, todos os que são salvos não devem congregar juntos, mas podem se reunir somente nas casas, e criam novas ideias e vão inovando coisas que a Bíblia não está dizendo. É dessa forma. A Bíblia diz que reuniam nas casas, sim, mas a Bíblia fala que aqueles que criam estavam todos juntos. Né? Então diz assim, vamos continuar. Verso 43, eles perseveravam, daí o verso 43 diz assim: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, podemos perceber que a carne se introduziu. Quando a carne se introduz, podemos observar que a carne, por exemplo, ela é amoral. A carne não é sujeita à lei de Deus. A carne não tem temor de Deus. Ela é sem lei. A carne é sem lei. Só existe uma lei nela, que é a lei do pecado e da morte. Então, a carne, por não ter temor de Deus, ela não vai obedecer à palavra de Deus. Então, e quando nós cremos, significa que aqueles que têm uma aliança com Deus estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque a palavra crer quer dizer uma aliança, uma união. União. Todos que criam estavam juntos. Aí é um fruto da fé, uma obra da fé é estar juntos. Por quê? Porque a própria palavra fé quer dizer unir-se. Unir-se em aliança é o que a palavra fé tem de mais fortuito no seu significado. Unir-se. Todos os que criam, todos que estavam unidos a Jesus Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora eu quero destacar o verso 43, né, que em toda a alma havia temor. E quando havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se havia temor, é porque as pessoas estavam reverenciando e obedecendo a Cristo através do Espírito Santo. E eles respeitavam o Espírito Santo. Se você olhar em todo o Atos dos Apóstolos, Paulo não fazia nada. Se o Espírito Santo dissesse para ele não fazer, ele não fazia. Se o Espírito Santo falava para ele fazer, ele fazia. Por quê? Quando o Espírito Santo fala para fazermos, ele mesmo vai operar com poder para fazer. Nós não fazemos segundo a nossa carne. Então, é muito importante que, quando somos batizados com o Espírito Santo, também somos batizados com o temor de Deus e, consequentemente, somos batizados num corpo, formando um corpo, e estamos submissos uns aos outros no temor de Deus. Algo importante: ser amigo de Deus. O que é um ato de temor que mostra que sou amigo de Deus? Um ato de temor: obedecer sem negar o que Deus nos pede. Isso é um ato de temor. Que eu estou realmente temendo o mandamento do Senhor. Vamos ver isto em Gênesis 22. Aqui vemos a submissão de Abraão, no Gênesis 22. Aqui temos um testemunho de Deus. Como é maravilhoso o temor de Deus. O temor de Deus é a segunda conversão. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para que o temor de Deus cale profundamente nosso coração e não sejamos aqueles crentes que muitos dizem meia boca, ou não existe isso, porque Deus não quer ninguém meia boca, ele quer realmente crentes de verdade. É 22 de Gênesis, versículo 10 ao 12. Diz assim: Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Por que que ele está imolando seu filho? Ele colocou seu filho no altar e vai imolar seu filho. No verso 9 diz que ele amarrou Isaac sobre a lenha e deitou, né, deitou seu filho sobre o altar em cima da lenha. Mas por que ele está fazendo isso? Porque no verso 2 do capítulo 22 diz assim: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A prova de que tememos a Deus é quando ele nos pede o que mais amamos e nós o entregamos. A prova que somos amigos de Deus, amigos renunciam coisas pelos seus amigos, inclusive renunciam suas próprias vidas. Daí, Abraão estava fazendo isso, obedecendo o pedido de Deus, seu amigo. Daí, ele estende a mão para, e com um cutelo na mão, para imolar seu filho, mas verso 11 diz: O anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Amigos temem a Deus. Amigos de Deus são amigos porque temem a Deus. E não, diz assim, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Vamos considerar assim, a amizade com Deus aumenta à medida que o temor se torna estável e a confiança nossa se torna firme. Confiou no amigo de Deus. Confiou em Deus. E este ato, diz Tiago, que levou Abraão a ser chamado de amigo de Deus. Tiago 2, 20 a 23. Tiago, capítulo 2, verso 20 a 23. Tiago diz: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? O que que leva à prática das obras de fé? É o temor de Deus. Abraão praticou uma obra de fé porque temeu, seu amigo pediu seu filho para ele oferecer em sacrifício. E ele foi e entregou seu filho. Aí é uma obra de fé. Daí Tiago testemunha mais à frente dizendo, verso 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Verso 22, bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ó, as obras aperfeiçoaram a fé. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus no 2 Coríntios, capítulo 7, o que que aperfeiçoa a fé? O que que aperfeiçoa a santificação? Podemos olhar 2 Coríntios, capítulo 7. Como aperfeiçoamos a nossa santificação? Se o crente não se importa em aperfeiçoar sua santificação pelo temor de Deus, tampouco alcançará a amizade de Deus. E tampouco ele se submeterá àquilo que Deus realmente está dizendo. Aqui no verso, capítulo 7 de 2 Coríntios. Verso 1, começando pelo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Tiago não está colocando nestas palavras, mas podemos ver claramente que o que leva as obras a fé produzir frutos, produzir obras de fé, é o temor de Deus, porque o temor produz a obediência. Então, ele diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Mas não foi uma obra simples, foi uma obra do temor de Deus. Agora diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso o quê? A entrega de Isaac, que está no verso 21. Entregou, ofereceu Isaac sobre o altar, foi o seu maior culto. Maior culto de temor de Deus de Abraão foi a entrega de Isaac sobre o altar, e aqui Tiago considera como uma obra de fé. E realmente sua fé foi aperfeiçoada. A prova do aperfeiçoamento da fé é que ele foi chamado amigo de Deus. Então aqui diz o verso 23: cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Foi por esta obra de entrega. O que que um amigo faz? Faz o que o seu amigo manda. João capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando Abraão estava oferecendo Isaac, ele estava se oferecendo. Assim como Cristo, quando se ofereceu na cruz do Calvário, ele estava também nos oferecendo junto com ele. Nos santificou nele. Nos batizou na sua morte. Então, realmente, Jesus Cristo nos santificou pelo sangue da sua cruz. Esta vontade, por esta vontade de Deus na vida de Jesus, nós fomos santificados. Então, Abraão foi oferecer esse culto de livre e espontânea vontade, porque era a vontade de Deus. Deus pediu, ele foi no temor de Deus e ofereceu. E aqui diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Verso 14 de João 15 diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que maravilhoso, que maravilhoso. Ele conquistou a amizade de Deus que perdura até hoje. Então, também a amizade de Deus é dada àqueles que o temem. Olha, se você quer sair do nível baixo espiritual que você está, você tem que pedir o batismo do Espírito Santo e, especialmente, que o temor do Senhor seja o teu deleite, seja o teu prazer, para se submeter a Deus e submeter uns aos outros no corpo. Salmo 25, 14, diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu concerto ou a sua aliança. Amigos são aqueles que têm intimidade um com o outro. Por isso que diz aqui: a intimidade do Senhor, ou os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem. Amigos compartilham de segredos. Deus compartilhou com Abraão dos seus segredos. Ele disse de Abraão que ele não deixaria de revelar a Abraão o que ele iria fazer. Diz que Deus não esconde nada dos seus servos ou dos profetas. O profeta é uma pessoa que teme a Deus. Ele tem intimidade com Deus. Toda pessoa que tem intimidade com Deus é um profeta. Então, vemos que Deus quer compartilhar conosco uma vida de intimidade. Agora eu falei da igreja, do caminho da igreja. Então vamos ver. Este é o caminho da igreja, o caminho de intimidade, de submissão a Deus. Atos 9, 31. Como que a igreja era edificada? Atos 9, verso 31. Aqui está o caminhar da igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Senhor requer realmente o temor de Deus no coração. E o Espírito Santo trouxe isso para a igreja. Foi o Espírito Santo que restaurou o temor de Deus no coração daqueles que creram. Porque os judeus que não creram continuaram sem temor, com o coração endurecidos. Mas aqueles que creram passaram a temer a Deus, diz a Bíblia, em toda a alma havia temor. E aqui no capítulo 9, verso 31 de Atos, nos diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Veja como o batismo do Espírito Santo é tremendo, porque traz o quê entre os crentes? Traz a paz, porque traz temor no coração deles. Traz a paz, diz, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam as igrejas. andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A pessoa que teme a Deus sempre será consolada com o Espírito Santo. Se a igreja temer a Deus, haverá sempre consolação do Espírito Santo na vida da igreja. Nas reuniões haverá consolação. E, enfim, nas reuniões de oração vai haver a visitação de Deus. Enfim, na casa do cristão, na vida dele, no trabalho dele, onde ele for, ali o Senhor estará realmente presente, porque ele anda no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. A pessoa que anda no temor de Deus, ela anda submissa ao corpo de Cristo, porque o mesmo Espírito que batiza num corpo não batizará com temor de Deus, para que preserve esta unidade, para que preserve a santidade de Deus, né, na vida da igreja? Certamente que sim, porque se a carnalidade entra por um, ele está ferindo o corpo todo. E também vemos que quando há temor na igreja, a glória de Deus está presente. Mas também o juízo de Deus pode estar bem presente quando as pessoas começam a querer agir pela carne ou na mentira, né? Aqui mostra que Ananias e Safira morreram porque eles mentiram. Aqui diz. Verso 8, disse-lhes Pedro, capítulo 5 de Atos, verso 8. Então disse-lhes Pedro, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, eles não temeram o Espírito Santo. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Por que que aconteceu isso? Morreu um casal. Porque aconteceu isto que Pedro diz aqui no verso 3 do capítulo 5 de Atos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Quer dizer, não teve temor de mentir ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Por que Deus permitiu morrer duas pessoas que mentiram para o Espírito Santo? Porque Deus não queria que a igreja perdesse o temor de Deus. Se perdemos o temor de Deus, também perderemos a submissão à palavra do Senhor que mandou estarmos submissos uns aos outros. E aqui diz, vou ler de novo. Diz que ele, ouvindo essas palavras, Ananias, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Quem fez isso? Cair um grande temor no coração de quem ouviu? Foi o Espírito Santo. Então, irmãos, a vida da igreja será gloriosa se nós praticarmos. Pedirmos a Deus, orarmos ao Espírito Santo, para que nos encha, e certamente vamos cumprir esta palavra aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Quero deixar este compartilhar. que cause no nosso coração um verdadeiro temor, essa própria palavra aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, venha produzir temor e não só isso, mas produzir fruto e produzir uma profunda amizade com Deus a ponto de nós entregarmos nossa própria vida para que o Senhor seja glorificado. Amém?